entrevista de hoje, você vai conhecer os resultados de um estudo feito pelo Ministério Público de São Paulo, que traça o perfil do adolescente infrator na capital paulista. Foram entrevistados cerca de 1.500 jovens com idade entre 12 e 18 anos. A gente conversa agora com o autor da pesquisa, Dr. Eduardo Del Campo, promotor de justiça na área da infância e juventude. Bom dia, Dr. Eduardo.
Bom dia.
Doutor Eduardo, qual foi o objetivo desse levantamento?
A Promotoria da Infância e da Juventude, alguns anos atrás, já tinha feito um levantamento similar durante 3 anos para pegar alguns dados para a gente começar a conhecer o perfil dos adolescentes infratores. Eu aumentei um pouco esses dados para tentar conhecer melhor, principalmente os dados relacionados com a vida do adolescente, dados sociais. Porque compreendendo principalmente por que eles ingressam na vida infracional e quais seriam eventualmente medidas que nós poderíamos tomar em termos de políticas públicas para diminuir esse ingresso, diminuir esse quadro que está preocupando a todos.
Em que se baseou o estudo? Como que ele foi realizado?
Durante um período de 1 ano, eu cataloguei e entrevistei todos os adolescentes que me foram trazidos durante a atuação à frente da Promotoria da Infância e Juventude. Período de setembro de 2014 a agosto de 2015. Foram 2.874 casos, dos quais aproximadamente 1.500 adolescentes foram entrevistados pessoalmente. Pergunto para ele tudo, desde a idade, sexo, composição familiar, motivo do ato infracional, perspectivas de vida, escolaridade, evasão escolar, eram 70 e poucas variáveis que estavam sendo analisadas. Eu fazia uma entrevista boa com o adolescente, de modo a tentar conhecer realmente a personalidade do adolescente, a sua vida, e tentar identificar o que é que levou aquele adolescente à prática infracional.
E quais foram os resultados do estudo?
Eu tenho ali algumas vertentes diversas, mas basicamente, especificamente com relação aqui à prática infracional, e essa é uma visão minha, particular minha, relacionada com a vivência na frente da Promotoria da Infância e também relacionada com a pesquisa. Eu acho que o grande problema do nosso ato infracional, da prática infracional no Brasil, primeiro, é a falta dos freios internos e externos. Explico. O que leva o ser humano a não delinquir? Em vez de estudar o que leva a delinquir, fala por que nós não delinquimos? Nós não delinquimos porque nós temos um conjunto de freios internos que nos impede. Esses freios, eles são construídos inicialmente na família. A família é o começo de tudo, como diz o Winnicott. É lá que o ser humano é gerado e é lá que ele é formado. A gente observa que há uma desestruturação nessa figura de família. Eu não falo família tradicional, não. Eu falo em questão de funcionalidade da família. Uma família presente, uma família que se preocupa, que dá valores, mais do que por lições verbais, pelo exemplo. A gente observa que as famílias estão um pouco desestruturadas. Então a gente percebe uma fragilidade nessa formação de freios. Depois, o segundo freio que o ser humano constrói é o freio religioso. 60% dos adolescentes, eles falam não ter nenhum tipo de crença. E mesmo aqueles que declaram algum tipo de crença, eles os fazem quase de forma mecânica. Às vezes perguntam para a mãe, por exemplo, mãe, o que eu sou mesmo? Filho, você é católico? Ah, eu sou católico. Mas percebe que não há uma vivência religiosa, não há um conjunto de crenças que faça com que ele pense no ser humano, pense num aspecto espiritual da vida. Depois nós temos a escola. A escola também, ela tem não a função de educar, porque a função de educar é da família, mas ela tem a função de complementar a educação. Principalmente uma educação de solidariedade, uma educação para a cidadania, formar o cidadão. A escola também, pela desvalorização do professor, pela perda de autoridade do professor, também não está conseguindo cumprir esse papel. E o último sistema de freios é o freio externo, que é representado pela lei. E aí eu tenho o ECA, que durante todos esses anos, embora não seja propriamente uma visão real, quer dizer, não é propriamente uma impunidade, mas ele passou para esses adolescentes a ideia de que eles são impunes. Então aquilo que os adolescentes falam, entre aspas, eu sou de menor, ninguém me toca, eu posso fazer o que eu quiser, é um pouco estimulada pelo sistema de medidas socioeducativas que foi implementado pelo ECA. Ora, eu tenho então um adolescente que não possui muitos freios éticos, morais, não respeita os freios externos da lei porque os acha insuficientes, e eu tenho uma sociedade criminógena, principalmente composta pelo tráfico de entorpecentes que vem aliciando esses adolescentes constantemente e cada vez mais. Esse é o resultado explosivo que nós estamos vendo aí.
E qual é a relação da ausência paterna com a criminalidade?
As composições familiares são muito variadas. o que a gente observa é que o pai biológico não está presente na maioria das famílias. O que não significa que ele não tenha a figura paterna. A figura paterna não necessariamente é representada pelo pai biológico. A figura paterna ela pode ser representada por um tio, por um irmão mais velho, por um padrasto, até por um professor. O pai biológico não está presente muitas vezes. E isso mostra, não que não existe a figura paterna, mostra que o pai biológico, estatisticamente, não é muito preocupado com a prole, que é uma coisa que ele já observa. Quer dizer, ele gera e a família acaba ficando em cargo da mãe, dos avós. O que a gente precisa buscar é a funcionalidade, ver se essa família é funcional ou não, se ela está presente na educação desse adolescente. E isso é um aspecto psicológico que é melhor analisado por profissionais da área.
Qual seria a solução para alguns desses casos?
Para todos os casos, a solução é a educação. A grande solução, a grande saída é uma educação efetiva, não apenas um discurso. Precisamos educar, não, educar efetivamente. Educar para a cidadania, educar para a solidariedade, educar estas famílias para que elas possam saber como educar os seus filhos. Eu só espero que sirva como contribuição para que se possa melhor pensar essa questão do adolescente no Brasil.
Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Muito obrigado. Bom dia.
Nós conversamos com o Dr. Eduardo Del Campo, promotor de justiça na área da infância e juventude, sobre os resultados do estudo que traça o perfil do adolescente infrator na capital paulista.